Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos ao Cinema Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de Filho. E no programa de hoje nós retornamos com a série de Jukebox. Agora vamos tocar músicas dos filmes de 1999. Estamos aqui com Rogério Montanari.
E a frase que você vai mais escutar nesse cast é: sobe o som, Joel.
Muito bom. Catiuxa Barcelos.
E hoje eu vim aqui falar de amor, que foi o que mais teve esse ano.
Amor.
Só que não.
Romântico.
Exatamente. Olha só, você que estava com saudade, você é ouvinte das antigas, você lembra da nossa série Jukebox? A gente começou ali lá em 2007, se eu não me engano. Caraca, tem muito tempo, né? Jukebox aí, muito antigo, que a gente coloca músicas de filmes. A gente gosta de música, né? A gente gosta de cinema, a gente gosta de música, obviamente, né? Estamos aqui na época do Spotify, a última edição que nós lançamos do Jukebox foi em 2011, não existia nem Spotify. Aliás, não existia quase nada. Não existia streaming.
Só existia mato.
Não existia streaming de música, né? Existia lá iTunes, né? Aquelas coisas, o Napster. A Napster é muito mais antiga, né? Em 2011 ali existia algumas coisas, mas não tinha como é hoje, né? A gente tem vários aplicativos de música aí, dando acesso, possibilidades a nós escutarmos todas as músicas. E aqui o Jukebox, ele está de volta. Lembrando que é o Jukebox tradicional. Você que é ouvinte das antigas sabe que o Jukebox tradicional, a gente escolhe 13 músicas, nós temos 13 moedas. Cadê as moedas aí, Catiuxa? Eu tenho umas moedas aqui. Catiuxa tem as moedinhas dela aí.
As únicas moedas.
O Rogério também tem as suas moedinhas aqui, aí. E a gente vai colocar na nossa Jukebox, são 13 músicas diferentes dos filmes de 1999, filmes que estão completando 20 anos este ano de 2019. Um momento especialíssimo.
Informação pesada, né? Informação muito pesada, esse aí muito específico, muitos anos. Vamos mudar de assunto.
E aí, o seguinte, você fala assim: ah, mas a gente quer que vocês comentem os filmes. Já fizemos um podcast sobre os filmes lançados em 1999. Foi o Rapadura Cast 424, lançado em 2015. Excelente podcast, a gente comenta vários filmes. Obviamente que no programa de hoje a gente vai comentar, né? Algum desses filmes assim, mas nesse programa específico a gente falou especificamente sobre os filmes. Então tem muito mais tempo pra gente conversar sobre cinema lá. Aqui vamos falar sobre filmes e música, que tem muita música bacana. O ano de 99 é um ano especialíssimo, talvez um dos melhores anos da história do cinema, em termos de qualidade de filmes que chegaram aos cinemas. E a gente vai falar sobre tudo isso nesse programa. Olha quem está de volta aqui no Rapadura Cast, a Uninassal, mais uma vez.
E hoje, mais uma vez, a gente vai falar da campanha do vestibular para o segundo semestre de 2019, que eles estão empregando um lema muito bom, certo? Eu amei. Que é o jeito mais inteligente de vencer. Oh. E dentro desse universo aí, eles estão trazendo várias escolhas inteligentes que um aluno pode fazer. Agora eu quero saber, Juras, você lembra quais são?
Lembro. Eu sei que é fácil fazer pagamento.
Muito fácil fazer pagamento.
Se você transferir do seu curso atual para a Uninassal, você ganha desconto com isso?
Melhor coisa.
Tem os melhores professores do mercado.
Sim.
Tem uma estrutura absurdamente fantástica. Cursos reconhecidos pelo MEC e pelo mercado. Biblioteca virtual com mais de 6 mil livros. E material didático digital gratuito.
O gratuito! Cara, isso faz uma diferença absurda. Porque a gente normalmente gasta muito, né, com material, né, nas faculdades. E aqui não. Aqui é totalmente diferente.
E, Kátia, você pode escolher do jeito que você quer. Fazer a faculdade presencialmente, frequentando as aulas na unidade da Uninassal mais perto de você. Ou então, à distância, no conforto do celular.
Muito bom. Já falamos aqui que talvez faça uns cursos, hein?
Ó, a Uninasal tá oferecendo, Kátia, eu sei que você ama tecnologia, a Uninasal tá oferecendo vários cursos de tecnologia totalmente atualizados e conectados com o mercado. Entre muitos outros, quais são os cursos que a Uninasal oferece de tecnologia, Kátia?
Cara, ó, seguinte, eles oferecem Game Design,
gosto,
Coding, Data Science, Digital Security, Empreendedorismo Digital, Service Design e muito mais.
Tudo com preços absurdamente inacreditáveis.
Verdade.
E com descontos absurdos para novos alunos e para quem transferiu o seu curso para a Uninasal.
Verdade, ó. Essa oportunidade aqui, ela não pode ser perdida. Então, ó, não perde tempo. Acesse o link que está na postagem desse cast. E, cara, aproveita essa oportunidade para entrar na faculdade, para fazer um curso e mudar a vida, né, Juras?
Exatamente. Corre, menino! Uninasal e Rapadura Cast juntos mais uma vez. Vamos falar sobre as músicas dos filmes de 1999, agora aqui no Rapadura Cast.
Tô tomando banho aqui, mas eu sou o Luiz Nobre, direto do Canadá, e bem-vindo ao mundo... Peraí, como é que era mesmo? Eu sou o Luiz Nobre, direto do Canadá, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema!
Rapadura Cast. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the
shed. Estamos de volta com o Jukebox e com as várias moedinhas. Só o ouvinte clássico do Rapadura Cash sabe o que são essas, esses barulhos de moedas insuportáveis.
Esse barulho.
Eu já posso dar uma trivia, uma curiosidade sobre as minhas moedas? Olha o barulho das moedas lá. Porque na verdade eu tô sem moedas aqui. E aí eu tô com búzios. Búzios da praia.
Cara, não faz o menor sentido isso aí de falar, tem que pegar moeda pra jukebox.
Isso,
eu digo, não tem moeda, mas eu tenho búzios. E daí?
Isso, não faz todo sentido do mundo.
É porque o som, né, o áudio. O áudio não parece, né? A Katia falou assim, Juras, não parece áudio de moeda.
Não tem nada a ver com moeda, impressionante.
Não parece nada.
Por isso eu estou aqui falando já, pra não ludibriar você, ouvinte.
Exatamente.
Está aqui. E cada vez que for a minha vez aqui de pedir uma música, eu vou pedir uma moeda emprestada a Katia Oxê. Que está cheio da moeda.
Vai comprar o DJ com búzios.
Vou jogar os búzios aqui. Olha só, Jukebox de volta depois de oito anos. Meu Deus! Oito anos sem um Jukebox. Exatamente.
Jukebox lá fora da tomada, cheio de poeira.
Exatamente. Teve até um medo dela ter queimado, mas deu tudo certo.
É porque hoje em dia, se bem que os equipamentos antigos, a chance deles queimarem é baixíssima, né? Porque, né? Eles são feitos, sabe-se lá, com que material, né? Porque os novos aparelhos, assim, qualquer coisa, você deixa de usar, ele quebrou, né? Não funciona mais. E aí...
isso é muito estranho.
É muito bizarro. É a... Como é que ele fala? Obsolescência
programada.
Obsolescência programada. É isso aí. Exato. É essa palavra da vez.
Não, pra quem reclama que tem rapaduriano na geladeira, a maquininha ficou bastante tempo na geladeira, né?
Quem que tá na geladeira aí, mano? Tem um monte na geladeira, na verdade, né? Verdade.
Tem um monte.
Tem um monte na geladeira aí. Quem vocês querem que volte? Quem vocês querem que volte pro Rapadura Cast? E a gente na geladeira lá, que nem família de dinossauro, com os bichinhos na geladeira.
Se a gente conseguiu pegar a maquininha de lá, de Xbox, acho que dá pra tirar uma galera da geladeira também, pô.
Dá.
Né?
Vamos ver.
Se eles vão estar bem.
Vamos falar sobre 1999, esse ano maravilhoso, né? Pro mundo, porque era o fim dos tempos, né? O mundo estava acabando.
Exatamente. Tinha uma rolada, ó. A Katia não sabe, porque você sabe, né? Ela deve ter nascido em 2002, sei lá.
Caraca, a Katia já era piveta aí, mas já era viva.
Era, pô, eu achava que o mundo ia acabar também.
A gente tinha o quê, Katia? 10 anos? 10 anos era muito, né?
Olha, mas eu tinha meus 19 já. Fiz 19.
Caraca, meu Deus. Rogério, tu tava preparadaço pra morte.
Pois é. E a gente, assim, é claro que...
Rogério nasceu velho, né?
De acabar o mundo, Mas a gente achava que ia dar ruim lá com aquele negócio do bug do milênio, sabe?
Sim.
Tava todo mundo receoso de verdade, achando que ia dar muito problema e tal. E no fim não aconteceu absolutamente nada.
Cara, essa história do bug do milênio foi muito aleatório. Assim, não vou dizer, não vou reclamar, porque nos deu coisas, assim, muito boas pra cultura pop, né? Porque não tem nada como a loucura geral pra fazer boas histórias surgirem. Mas foi muito aleatório, doido. Muito. Ah, vai acabar o mundo aqui do nada. Nostradamus, todo mês o Fantástico ficava falando de Nostradamus. Que era isso? Esse cara escreveu um livro todo sobre esse ano. Que era isso?
Não tinha aquela história de 90 passarás, de 2000 não chegarás, um negócio assim, não era?
É isso.
Era isso. Só que no fim não tem nada disso escrito no livro dele lá e tal. Não, tem
não mas aí já ampliaram. É, aí depois foi pra 2002, né? 2012, né? Que era o ano do fim do mundo, né? 2012.
Sim, sim.
Agora não tem mais fim do mundo, né?
Tem.
O mundo é todo dia, mano. Acaba todo dia o mundo.
Seguimos acreditando aí.
O mundo tá acabando todo dia aí.
Esperando as trombetas.
Eu acho que foi 2018 o fim do mundo. Mais precisamente em novembro, assim.
O fato é que saíram muitos filmes em 1999. Cara, foi um ano especial, né? Um ano muito especial. E como esse programa é um programa musical, a gente selecionou aqui 13 músicas de 13 filmes diferentes. Obviamente que alguns filmes aqui tem mais de uma música, porque a gente deu, né? É uma moedinha dupla. É tipo moeda de R$2, né?
É, pô, que não existe. Você bota uma moedinha de um real é muito, pô. De que bota só precisa de 50 centavos.
Ah, é? Então, se você bota de um real, vale pra duas músicas, né?
Vale e aí bota... duas músicas, exatamente.
Sim. Bota pro mesmo filme, tem mais de uma música aí. A gente selecionou aqui várias músicas. Nós tocaremos pra um programa musical, né? Pra você se divertir aí, poder fazer sua faxina na sua casa, ir pra sua academia. E você escutar música boa, né? Porque esse ano foi um ano
programa
especial.
Espetacular pra lavar louça.
E aí, o seguinte... Já vamos falar os filmes que ficaram de fora, alguns filmes que ficaram de fora, não tem música. Aliás, tem música, mas não entrou aqui, né? Não entrou aqui. Por exemplo, o Sexto Sentido, filmaço, não tem música, né?
A gente procurou, né?
Não tem. Procurou. É porque assim, a regra do jukebox tradicional é que tem que ser música cantada. A não ser que o tema do jukebox seja assim, tipo, temas de filmes. Aí pode ser incidental, né? Sem ninguém cantando. Mas...
As sonoras, por exemplo.
Né? Exatamente. Mas aqui, quando a gente fala assim, jukebox, a temática é os filmes de 1999. Então tem que ser música cantada. Quando a gente fala de música incidental, a gente fala na outra subsérie aqui da série jukebox, é o jukebox maestro, né? A gente fala sobre os compositores e as trilhas incidentais e tudo mais. E aí filmes, por exemplo, como Bruxa de Blair, que é um filmaço também, não tem música, né?
Eu acho que se eu não me engano, tem música naquela parte que eles estão indo pra floresta, mas eu nem lembro
não
da
marcou,
música.
Não marcou,
não marcou. Não marcou, não faz... É que não é uma música, assim, importante. Uma coisa que as pessoas podem saber, assim, de quando a gente escolhe as músicas aqui, é que, assim, a gente escolhe músicas que sejam importantes dentro do filme. Não adianta ela tocar de fundo num carro lá se não tiver nenhuma interação com a história, né? Se ela só tá lá por estar.
Sim.
A gente sempre procura que seja uma música importante até pro filme, né? Aquela que você
escuta
a música,
carro,
você lembra do filme.
Exatamente. Aí, caraca, essa música tava no filme tal. Exatamente. Uhum. Ou então, nem vale a pena.
É, obviamente que alguns filmes aqui, as músicas são importantes. Os filmes também, né? Tem filmes aqui que são... Também não seja... Ai, meu Deus, que filme absurdo e tudo mais. Mas são relevantes pra época também, né?
Eu acho que sim. Falar. Eu acho que são retratos da época, né?
Exato.
São estilos de filme que estavam muito em voga na época, assim. Tava muito forte. Que hoje em dia até tá voltando... Alguns desses estilos estão voltando, né?
Sim.
Deu uma caída ali nos anos 2000, 2010 ali. Ficou meio caído e tal. E agora tá voltando, né? Principalmente após o Netflix.
Exatamente. Tem as boy band também, né? As boy band e as girl bands também estão voltando aí com força absurda com o K-pop, né? K-pop aí é o novo...
Exato. Gosto.
É o novo boy band. A nova febre dos anos 2000 ali é o K-pop hoje em dia.
O novo boy band.
Bem. Mas o K-pop não é o novo boy band? É, né?
É, pô.
É, pô.
São boy, porque são boy groups e girl groups.
Exatamente.
É. Só não chama de bandas. Não pode chamar de banda, senão a galera fica...
Não, banda é Guns N' Roses.
Cara, é exatamente a mesma coisa das boy bands daquela
eles
época.
Eles tocam.
E o pessoal do K-pop, pô.
Banda é quando
eles não
toca.
Tocam nada, eles dançam.
Eles dançam. Coisa. Então eles são boy bands.
O New Kids on the Block, NSYNC. Não era a mesma coisa também?
Não
era
só tudo dançando, cantando. Não é exatamente cantando. A mesma Five. Coisa. Mas ok, vamos fingir. Tudo bem.
O Bros. Lembra do Bros?
Noa.
Como era a música do Bros, hein? Tinha uma música só, era música. Esse amor é tão profundo.
Essa é minha prometida e vamos. Enfim.
Pra todo mundo. Que revival. Esse amor é tão profundo. Você
é minha prometida. Eu vou gritar pra todo mundo. Filmes que não vão entrar aqui na nossa seleção, tá? De músicas. Toy Story 2, Star Wars, Episódio 1. O Wild West. As aventuras de James West, né? Na verdade, lá do Smith. Que inclusive desistiu de fazer o Neo do Matrix pra fazer o Wild West, né? Quem deu certo aí?
Vacilo!
Mas tem vários aqui: Virgens Suicidas, da Sofia Coppola, Espera de um Milagre. Gigante de Ferro de Olho Bem Fechado, do Kubrick, o último filme do Kubrick. Garota Interrompida, né? O paizão do Adam Sandler. Adam Sandler e o filho do Ross, né?
Não,
o filho do Ross, o meninozinho, o Ben.
É verdade, é.
O pivetinho, filho, né? Que são gêmeos, inclusive, são dois meninos iguais. Eles ficavam revezando nos sete.
Filha da Rachel com o Ross também. Estranho, né? Por que tem que pegar dois?
E a Emma, inclusive, ela tá numa série famosa aí, né? Não tem uma série aí?
A Emma tá em As, novo filme do Jordan Peele.
Exatamente. Aliás, as duas estão.
As duas.
São as duas lourinhas da Akimata.
São aquelas gêmeas lá?
Isso aí, isso. Sim, sim.
Caraca, não sabia não.
É a filha do Ross e da Rachel de Friends. O Ben de Friends, ele tava no filme que ficou bem famoso, aquele As Sete, Cinco Passos de Você, como é o nome? As Cinco Passos de Você, exatamente. É o Cole Sprouse. Cole Sprouse.
Muito famoso atualmente, porque é uma das estrelas grandes da série Riverdale, né? Que é
exatamente. Olha aí, as crianças aí, mano, cresceram, né? Cresceram aí, estão dando alegria pras pessoas aí. E é o seguinte, vamos começar nossa lista, nossa DK Box? Começando aqui, Catiuxa, vai emprestar a moeda, Catiuxa aí. Moeda de um real. Um real não, de 50
centavos. Um real não, tá.
50 centavos, pô.
Ou então eu vou botar aqui.
Vou pegar aqui.
Eu vou botar aqui a minha moeda, ó. Tem a moeda de búzios.
Tu vai quebrar a máquina com esses búzios. Tu tira esses búzios daqui.
Não pode colocar búzios na
droga.
Máquina.
Não pode, né?
Não cabe.
Lembra que antigamente a gente tentava colocar umas com um monte de coisa dentro da... Colocava uma linha na moeda pra tentar puxar de volta.
Tentar puxar de volta. Putz, em orelhão fazer isso com picha.
Exatamente. Eu vou colocar meu ID aqui na primeira música do filme Matrix, começando aí com Chave de Ouro, música do Reja Genshi, Wake Up! Sobe o som, menino! Né? Esse filme único, né? Eu sei que é uma trilogia que a gente...
Único, só tem três.
Não, mas o Matrix é só um, né? Matrix 2 é outro filme, Matrix 3 é outro filme.
Reloaded.
Matrix não faz sentido, é um filme que ninguém esperava. Isso, realmente, cara, eu, 99, tinha 19 anos, ninguém tava nem aí pra esse filme. Quando eu assisti, eu já falei isso, acho que num Rapadura News, sei lá, fui assistir um outro filme qualquer, que eu nem lembro agora, e passou o trailer de Matrix, eu não tinha a menor ideia do que era. Quando eu vi o trailer, a galera, todo mundo no cinema tava rindo, porque era engraçado esse negócio de estar tudo voando e tal.
Sim.
E aí, quando chegou mais perto do lançamento, aí teve um pouquinho mais de hype e tal, fantástico, essas coisas. Aí eu fui assistir, mas eu lembro que eu fui assistir num cinema pequeno perto da minha casa, que era meio de rua, assim. Sabe aqueles shoppingzinhos, meio galeria, assim, que é pequenininho. Sim. E tal? Fui assistir, porque eu falei, meu, eu não vou gastar dinheiro pra ver isso aí, porque isso vai ser uma porcaria. E eu lembro que eu saí, minha boca tava... Meu queixo tava no chão, cara. Eu saí, assim, minha cabeça... Eu falei, o que eu acabei de ver agora, assim... Quando você assiste... Quando eu assisti, pelo menos, Matrix pela primeira vez, eu tive uma sensação muito clara de que tudo ia mudar a partir dali. E é engraçado como realmente...
Nostradamus.
Foi,
Rogério, porque... Nostradamus aí.
Não é Nostradamus, cara. Sabe o que era? Era muita novidade junta. Sabe quando você... Tem a primeira cena, você não tá esperando. A segunda cena, você não tá esperando. A história, você não tá esperando. A terceira cena...
Sim, é um filme surpreendente. É um filme que você não sabia o que esperar, o que vinha pela frente. Né? Era absurdo o negócio.
E a parte mais estranha é que fez escola em tanta coisa que a galera, se você não assistiu Matrix, se vai assistir hoje em dia, você vai achar que tudo é clichê. Só que ele fez tudo do
Ele criou
zero,
o clichê da filme, cara. Das coisas.
Bullet Time, zero. Meu Deus, gente, não existia isso. Que gênios, viu? Não, as atuais irmãs Wachowski.
Em 99, irmãos Wachowski, né? Irmãos, e hoje...
É. Irmões.
Irmãs Wachowski. Inclusive, essa música, Wake Up, do Rage Against, toca no final do filme, né? Quando o Neil dá aquele discurso, né? Ele faz um discurso grande lá, querendo acordar as pessoas que estão dormindo na Matrix, né? E aí ele sai voando e aí começa a tocar o Wake Up, exatamente de, né? Acordar, né? Se levantar aí, vamos embora.
O negócio de Matrix é que ele é um filme que é 200% redondo. Redondo, não tem furo, não tem nada, ele é perfeito. Só que ele instiga você querer saber mais sobre aquela história.
Exatamente.
Então, quando foi anunciado, quando ele fez o sucesso todo que fez, e foi anunciado que ia ter todo um universo com games, com animações, e com mais dois filmes, todo mundo ficou maluco. Pena que, tirando a animação, as animações, nada chegou ali.
Não chega, não chega aos pés do primeiro. Mas não são ruins. As pessoas adoram diminuir, porque, por exemplo, Matrix Reload lá, ele tem seus problemas lá de 100 agentes Smith, porque era a tecnologia da época, né? E hoje, se bem que na época já era feio, mas...
Eu achei legal, né? Eu vou confesso que eu achei bom na época.
Não, cara, não, pra mim não deu. Eu acho que hoje em dia eu devo gostar mais.
Conceitualmente ele é muito legal, cara. A parada lá do arquiteto, sabe? Das falhas na Matrix e...
Não, a conversa com o arquiteto, quantas vezes você teve que assistir pra entender, Júlio?
É demais, eu acho que demais. Eu fui assistir vezes. Matrix 1 quando a minha irmã falou assim, ó, saiu um filme no cinema aí. Não entendi nada, mas é bem legal, tem uns efeitos bem doidos. Essa foi minha recomendação.
Aí sim, pô.
O Rotten Tomatoes, minha irmã.
Não entendi nada. Opa, para nesse
minha prima que A minha prima que chegou pra mim e perguntou, você já assistiu aquele filme que tá no cinema lá, Matrix? Eu falei, assisti sim, já tinha assistido umas três vezes, sei lá. Ela falou assim,
tentando parecer
coisa.
Casual.
O que é Matrix?
Ela falou assim, Matrix? Eu sei todas as falas.
Sabe o que ela falou pra mim? Eu falei, Rogério, me ajuda aqui. Pelo que eu entendi, Matrix é uma pilha, é isso? Eu falei, não, calma
meu
aí.
Deus.
Ela achou que Matrix era uma pilha.
Caraca, olha, cara, a metáfora que o Morpheus faz ali.
Ela não entendeu nada. Ela
mas
não
é um filme confuso.
Nada.
É um filme confuso, não é fácil, porque é um filme que apresentou muita coisa de ficção científica pra galera mais mainstream, né? E aí ele pega conceitos de várias coisas japonesas, né? De Evangelion, de Akira, de um monte de coisa, né? Neuromancer.
Ghost in the Shell.
Ghost in the Shell. Tem um monte de coisa que já era famoso no anime, no mangá e tudo. E aí as irmãs Wachowski trouxeram e apresentaram coisas absurdas ali. Mas tá aí.
E foi legal, né? Porque elas foram genuínas nesse aspecto de pegar até essas influências e tal. E aí também colocar em Matrix pra rolar e que era muito bom.
É.
Muito
Nossa,
bom mesmo na época.
É lindo, até hoje.
É lindíssimo.
É lindo demais.
A animação, e né? A animação não envelhece, superior.
E o negócio de colocar cristianismo, religião, tudo quanto é tipo de coisa, né, cara? Era bem... É muito realmente à frente, assim. E ele é um filme que ele pegou um pouco daquele... O que aconteceu com o Titanic, que quando ele estreou, não parava, ninguém parava de falar sobre o filme e tal. E eu lembro que, foi pra Google Gugu, essas coisas de making off, sabe? Que todo mundo queria saber como é que tinha sido.
Caraca, feito aqui, a nossa, né, referência da época era esse, né? Era esse negócio,
é,
né?
É muito triste, cara, e mas é verdade. Não tinha internet.
Não, cara, mas aí a gente tava engatinhando ainda, que a gente, cara, que a gente consumiu o banheiro do Gugu, que a gente tava esperando pra saber o making off.
Era, realmente era por isso que a gente tava assistindo o banheiro do Gugu.
Sim, ninguém queria ver o Tiririca ali de sunga.
De sunga e de peruca, né? E de vez em quando caía a peruca na pessoa.
De peruca, meu Deus, tadinho.
Vamos lá. Segunda escolha aqui, Catiuxa, por favor, você...
Vai, mãe, eu vou te... A moeda dela é de um real.
Achei. Não, quer o búzios aí? Não quero esses búzios.
É porque eu tenho a mania, gente. Toda vez que eu vou pra praia, eu sempre pego uns 4, 5 búzios, assim, porque eu adoro fazer coleção.
Você faz colar pra revender em Jericoacoara, diga a verdade.
Eu tenho fotos. Eu tenho retratos, na verdade. Mas... Retrato é coisa antiga, né? Tem um retrato deu pivete com colares de búzios, exatamente o que eu fiz.
Meu Deus do céu, Lagoa Azul.
Eu sou basicamente o menino Lagoa Azul.
Total.
A Brooke Shields de Fortaleza.
Exatamente. Segundo filme.
Eu gostaria de retirar. Ok, olha, minha moedinha de um real, ok?
Caraca, então vão ser duas músicas?
Vão ser duas músicas. Teremos bônus track aqui.
A gente bota uma, aí comenta e depois a gente coloca outra, né? Pra fazer um
negócio. Ok. É o seguinte, aqui é pro filme Magnolia, uma das coisas mais confusas que eu já... Mas a gente comenta já. E a primeira música, as duas são da mesma cantora, da Amy Mann, que é a minha cantora favorita de todos os tempos.
Ah, essa é uma surpresa, hein? Muita gente não sabia. O pessoal pensava que era Taylor Swift.
É, pode ser também, não. Mas Amy Mann, meu Deus do céu, nossa senhora, melhor coisa que já me aconteceu na vida foi Amy Mann. Então a gente começa aqui com o Wise Up.
Bota a moedinha. Botou moedinha.
Aqui, ó.
Sabe essa menina... lá do curso inglês, né?
Essa música, cara, essa música é perfeita, né?
Perfeita, que faz muito sentido com o filme, né?
As duas músicas que elas vão estar aqui, elas não são exatamente felizes.
É.
Mas elas falam sobre você se resignar, sobre coisas que estão acontecendo, e é isso aí, entendeu? Cara, essa música, quanto mais você escuta ela, dependendo do momento que você estiver na sua vida, ou pior você fica, ou melhor você fica, né? Porque ela é sobre... aceitar. Entenda que é isso aqui que vai acontecer, e até você aprender que é desse jeito, não vai parar de acontecer. É. E a cena Mano, a cena nesse filme.
É perfeita, né?
Todo mundo cantando.
É, e ela acontece no momento em que...
Thomas
Anderson, né, mano? Gênio, né? Thomas Anderson, Maria. Ela acontece no momento em que tudo tá muito cagado pra todo mundo, né?
Sim.
É, o filme tá... todos, assim, porque pra quem nunca viu Magnolia, pelo amor de Deus, assistam, porque, cara, é um dos maiores... É um dos meus top 10 da minha vida.
Tem na Netflix, inclusive, Netflix.
Tem na locadora vermelha. É um filme que conta a história de vários personagens, é uma história toda intrincada ali entre esses personagens. E aí tem um momento que tá todo mundo cagado, tá todo mundo na merda total, e aí eles param o filme do nada pra cantar. E aí todo mundo começa a cantar a mesma música.
A parte difícil é essa, funciona muito bem. E o filme, ele não é La La Land. Era pra existir uma quebra muito maior no sentido de incomodar, mas não, ele só se encaixa, tipo, ele orna perfeitamente com o resto do filme. Eu tava vendo umas entrevistas antigas do Paul Thomas Anderson falando de Magnolia, na época, né? E ele chegava assim no programa, o cara dizia assim, e aí, Magnolia, né? Esse filme, vai dar certo? Aí o Paul Thomas Anderson pega e diz, espero que sim, não sei. Aí o cara diz assim, e sobre o que é esse filme? Aí ele, olha, eu não vou conseguir te explicar aqui rápido sobre o que é esse filme, você vai ter que assistir. E esse é o melhor review de Magnolia.
Mas ele é um filme claramente sobre pessoas, né? O Paul Thomas Anderson é um gênio, um cara... deveria ser mais consagrado. Ele é, né? A academia podia consagrar o Paul Thomas Anderson, que é um cara que merece, como diretor, né? É, mas ele é um escritor maravilhoso também. E Magnolia é uma obra de arte, fala sobre pessoas, e fala sobre conexões. E essa música, ela se encaixa perfeitamente, porque todos os personagens estão cantando essa música, todos os personagens estão em situações diferentes, mas estão todos conectados pela música, né? E é o que fala exatamente o filme, né? O filme, ele conta histórias diferentes de personagens que, de certa forma, acabam se conectando, né? E essa parada que a Kat falou, o WhatsApp é como se fosse assim, é tipo um aceitar, né? Você tá aceitar a condição. E aí, a música tem um trechinho dela que ela fala assim, ó. Embora agora você mal consiga suportar isso, agora você sabe... Isso não vai parar até você aceitar. Caraca, a partir do momento, as coisas só vão mudar a partir do momento que você aceitar o que você tá passando, a sua dor. É foda demais.
E é aprender a conviver com aquilo que você é e que tem pra ti e é o que, sabe?
E que machuca, mas é inevitável. Uhum. E a gente tem essa dificuldade de aceitar o que é inevitável, mas ele não tá pedindo pra ser aceitado. Ele só tá lá e acabou, assim, entendeu?
Essa cena é sobre isso. É porque, assim, no filme, todo mundo... É que é difícil não dar, assim, não dar spoiler e tal, mas no filme todo mundo se mostra da maneira que não é. E, na verdade, se escondendo dentro de si próprio. E é nesse momento que a música diz, olha, você é isso. Precisa... né? Aceitar o que você é.
Compreendo,
e seguir em frente.
Exato.
E é exatamente ali que as coisas se encaixam.
O filme, ele consegue se vender. Se você... Magnolia aí, deve ser chato, drama, né? Ai, meu Deus, tô sem saco pra isso. Assiste os primeiros minutos do filme. Se o filme não conseguir te vender ali nos 5 primeiros minutos, não precisa assistir, não. Porque ele conta 3 histórias diferentes, né? Sobre coincidências. E aí ele pergunta, depois que ele conta as 3 histórias, ele pergunta assim, e você acha que tudo isso foram coincidências? E aí ele começa o filme mesmo, sabe? É uma história absolutamente fantástica, assim, é um filme... A gente vai fazer um podcast ainda sobre Magnolia aqui no Rapadura, pra gente analisar.
Vamos. E ó, tem outra música, tá?
Por favor.
De Magnolia ainda. Atenção, moedinhas na mão, porque a outra música é The Amy Man e é Save Me.
Sobe o som, menino.
from the ranks of the freaks to suspect they could never love anyone.
Filme, né? Não é spoiler. Ah, não. Tem spoiler, né? A música é excelente.
Não, não tem spoiler.
Ah, é, não. Mais ou menos, né? Tipo... É porque as músicas são tão interligadas com o filme que é, sim, muito difícil não ter um mini spoiler. Mas assim, não é nada que vai estragar a experiência.
Isso acho que é importante dizer. As músicas são da Amy Mann e são feitas para o filme, né?
Exatamente.
São as originais feitas para o filme.
Sim.
Então ela faz parte da trilha sonora original do filme. Então, com certeza ela teve acesso ao roteiro para poder escrever essas músicas e elas fazerem sentido dentro da própria trama, né? É uma música um pouquinho mais pra cima, convenhamos, que perto de Wise Up, ela é mais pra cima e tal, mas ainda assim ela tem aquele gostinho, né? Tem aquele gostinho.
Tá procurando salvação, né? É isso, faz parte da vida. Né?
Cara, eu acho que pessoas que entregam, assim, né, que entregam pra outras pessoas a salvação delas.
Sabe uma coisa que chamou bastante atenção na época quando o filme saiu, que era o que todo mundo falava, na verdade, era o Tom Cruise fazendo um tipo de papel que ele normalmente não faz.
Sim, de um ser escroto, né?
Ele não fazia.
O cara é escrotíssimo.
É, ele já... É, porque na época ele ainda fazia muito...
Good guy.
Muito galã, né?
Ainda é hoje. Ainda. Até hoje em dia ele faz isso. Eu acho que Magnolia e talvez, sei lá... Entrevista com o Vampiro ali no começo, mas...
Não, ele é iradíssimo.
Ele era galã ainda e tal. Aqui no Magnolia...
Galã, Lestapo.
Aqui no Magnolia ele é um cara escrotaço.
Mas é bonitão ainda. Bonitão, cabeludo.
Sim.
Sim, mas não, você... não vão deixar o cara feio pra ele ser mal.
Mas acho que a ideia é exatamente essa, né? E aí depois quando você vai entender o personagem, é um personagem cheio de camada.
O personagem do Tom Cruise, ele é muito, muito foda. Ele faz o Frank, né? Aquele cara que é um palestrante, né? Que ele ensina como conquistar as mulheres. E é sempre de uma forma escrotíssima.
Tá muito na moda hoje em dia, né, Juras?
Sim.
Olha aí que coincidência. É. Né? 25 anos depois, é um troço que tá na moda. E tem uma pancada aí de gente fazendo esse tipo de palestra aí.
Aí.
Muita gente.
Cuidado aí, com os coach.
E ele é um escrotão e tal. E aí ele foi indicado ao Oscar por esse papel.
Sim.
Porque ele destrói mesmo, assim. Ele, o personagem dele, apesar de eu acho que todo mundo tá muito bem, não tem ninguém destoando, assim, atuação, até o menino. Tem um garotinho que é super inteligente e tal, e todo mundo tá perfeito nesse filme, mas o Tom Cruise realmente...
Tá ainda melhor.
A música Save Me foi indicada ao Oscar, né? De melhor canção, porém, não ganhou.
Deveria ter ganhado.
Eu vou dizer quem ganhou o Oscar é quando chegar no momento dela, aqui no... que a gente... Ela foi selecionada.
Olha aí!
Daqui a pouco. Daqui a pouco eu falo quem ganhou o Oscar de 99.
Eu já sei,
já,
né?
Já tem uma música que eu vou odiar, então aqui, tudo bem.
A gente pode tirar uma música daqui?
Que raiva.
Por quê, mano? Ah, por causa do...
Ai, ai, ai.
Uma música vai. Muito boa, é uma música maravilhosa. Rogério, por favor, a sua vez, Rogério, aí, de escolher. Quero saber o filme e a música.
E eu trouxe moeda, Rogério, tu quer
eu
também?
Eu trouxe, tá aqui, ó. Tô com uma só, é ó. Vê se dá pra ficar. Opa, aqui, ó, aqui, ó. Ó.
Tu só vai pedir.
Caraca, a moeda mesmo, gostei.
Música eu vou te emprestar.
Moeda? Moeda boa.
Moeda boa.
Moeda boa. Que tá madura.
A mal mudança de 8 anos pra cá do Jukebox é que as moedas hoje estão muito paias. Elas têm um som muito estranho.
Muito.
Antigamente a moeda era bonita, um som bonito.
É, quando ela é fininha, o som é mais fininho, né?
Ó, a minha é de 10 centavos, eu botei num copo pra ela fazer um eco.
Gostei. Aí, somzinho de moeda.
Gostei. Ficou boa, hein? Vai ter que ser um copo de vidro. Entendeu? Ó.
Sim, Rogério, sua música, Rogério, é isso, tá, né?
Então, olha só, eu fiquei muito feliz de ter escolhido essa música aqui, na verdade foi a nossa... Caiu pra mim essa música, eu fiquei muito feliz.
A gente não combinou nada, né, nos bastidores, assim,
não,
a ordem e tudo.
Não tem nada combinado.
Que bom, então, que é tudo orgânico.
Olha, é o seguinte, aí, acho que eu vou falar, como 99 foi um ano muito feliz... para o cinema, e então eu acho que eu vou falar muitos favoritos da minha vida. Essa com certeza é uma das músicas favoritas da minha vida, se não a favorita. Então vamos escutar o The Verve com Bittersweet Symphony do filme Segundas Intenções.
Salve, sou menino! Dos anos, do fim dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Um ícone, né? The Verve, ela é uma banda maravilhosa. Tem várias músicas boas, inclusive The Luck Man, que é uma música que eu adoro. Jalzinho, bota Luck Man um trechinho aí, só para as pessoas lembrarem que vai. I'm a lucky man with fire in my hand. Eu amo essa música. Segundo as Intenções, é um filme espetacular, né? É todo errado? É.
Demais. Mas... 100%, cara. Meu Deus. Mas assim, né? Ele já era errado na época também.
Sim.
Ele já era estranho na época. Ele causava uma... era um filme que você não podia ver na sala com seus pais.
É, porque é um filme meio, né? São irmãos, né? Tem incesto, né?
Tem.
É, porque
olha,
hoje
cara.
Em dia a gente vive numa época de Game of Thrones, aí tá todo mundo... Ah,
é,
tá,
tudo pode hoje em dia, né? Né?
Tudo pode, é. Mas na época isso era uma loucura. Também tem, tipo, é um filme que discute drogas, que discute puritanismo, né? Incesto, como a gente falou, bullying na escola, várias coisas assim. Então, ele é bem estranho, mas hoje em dia ele tá particularmente estranho. Mas tem a Reese Witherspoon, então ele é maravilhoso.
Exatamente, ele tem um elenco espetacular, né? Um elenco que deu uma sumida, né? A Sarah Michelle Gellar, né? Que deu uma sumida. O Ryan Phillippe, que era o menininho bonitinho da época, né? O Ryan Phillippe. Ele
Sebastian.
Ele era igual o... Just Blake na época, né? Cabelinho.
Ele era muito parecido, cabelinho de miojo e tal.
Sim. Hoje ele deu uma sumida aí, a gente não sabe muito bem onde é que ele tá. A Selma Blair também, o Reese Witherspoon, como tu falou. Elenco excelente. Elenco do final dos anos 90.
Selma Blair e Reese Witherspoon que contracenaram depois em Legalmente Loira.
Exatamente. Selma Blair, inclusive, que hoje em dia luta, né, pra sobreviver, né? Ela tem uma doença muito, muito forte, muito pesada e é degenerativa, né? Esclerose múltipla.
Sim. Se não.
Esclerose múltipla, exatamente.
E ela tá lutando
ela
aí
tá
bravamente.
Indo pra todos os eventos de bengalinha e tal. É. E ela tá, cara, ela tá enfrentando isso com uma graça, né?
Sim.
Pois é, nessas horas você vê, assim, como é que o pessoal reage a algumas coisas. A Selma Blair, nossa, tá. É impressionante. É, tá. E é um pouco chocante pra gente, né? É diferente, justamente porque ela participou de alguns dos filmes da nossa infância, da nossa adolescência.
Uhum. E o filme, ele é, na verdade, mais ou menos um remake daquele Ligações Perigosas, com a Dan Close e John Malkovich. Sim. E a Michelle Pfeiffer, que já era um filme mais picante também, só que era um filme de época, né? Um drama de época, assim, vitoriano e tal, uma coisa assim. E aí eles atualizaram. Acho que o choque do filme era na época, a gente tinha muito filme, muita comédia romântica, muito filme adolescente romântico, né? Era uma grande moda, é isso que a gente tava falando no começo do cast,
é.
Que voltou com o Netflix, né? O Netflix hoje tem trazido de volta esses filmes, e esse ele quebrava um pouco as regras, porque ele trazia uma coisa mais picante sem ser engraçada.
Sim.
Porque, óbvio, tinha o American Pie, que era picante e tal, mas ele era uma comédia, então ele levava essa parte sexual na brincadeira. O que ele fazia de diferente, é que o Segundo as Intenções fazia de diferente, é que ele traz essa parte sexual pra uma trama mais séria e de adolescentes. Quer dizer, no filme é que eles não estão na faculdade, eles estão no segundo grau indo pra faculdade. Então, trazia essa coisa mais pesada, inclusive de incesto, logo no começo do filme, assim. De cara você já tinha isso, porque a história é de uma irmã que ela é manipuladora 100% e ela brinca com a vida desses outros alunos do colégio e do irmão, que na verdade não é irmão dela. Não dá pra dizer que eles são... É, porque assim, na verdade é filho...
Tipo, meu irmão.
Acho que o cara é... Se não me engano, também não é meio, porque eles não têm a mesma mãe ou o mesmo pai, sei lá. Eles são de casamentos diferentes que se juntaram ali, é como se fosse... não dá pra dizer, eu não sei exatamente qual que é qual o termo correto. Mas assim, eles cresceram juntos, digamos assim, entendeu? Então é estranho de qualquer forma. E aí você tem e aí você tem outros adolescentes ali, aí você tem o papel da Reese, que é uma garotinha inocente que fica sendo manipulada ali por eles e tal. E aí, de repente, lá pro final, quando você tá bem putaço da vida porque tá dando tudo errado ali pros mocinhos, entre aspas, aí você tem a música entrando e aí é um petardo na cara, né? Porque toda a reviravolta do filme vem ali ao som do Bittersweet Symphony, né? E já era uma música que tava bem conhecida, eu lembro que ela já era estourada, e quando começou a tocar no filme, putz, grilo, o que é
excelente,
isso, sabe?
Excelente.
Ela combina demais ali com a situação do filme, né? E...
Uma curiosidade é que teve Segundas Intenções 2, na verdade é um prequel do primeiro filme, e teve Segundas Intenções 3.
Eu assisti, eu lembro.
Segundas Intenções 3 era com a prima da personagem da Sarah Michelle Gellar.
Qual o sentido disso?
Cara, porque é sempre assim, quando eles, tipo, o filme faz sucesso, aí eles não assinaram o contrato certo com a galera, eles, não, bota a prima aí, vai atrás de alguém parecido.
Se o nome do filme Segundas Intenções ganha uma sequência, não deveria ser Terceiras Intenções?
Pois é, Quartas Intenções, né, o terceiro.
Imediatos.
Posso dar um fun fact sobre essa música? Não sei se vocês sabem de uma treta que teve com essa música, que na verdade o The Verve lançou, ela foi um sucesso, estourou total.
Sim.
E aí eles usaram um samplerzinho de uma música baseada numa música dos Rolling Stones.
Sim.
O que aconteceu? Um empresário dos Rolling Stones, ele entrou com uma ação contra o The Verve e ele ganhou esses direitos. E aí até este ano, cara, até esse ano de 2019... Os Rolling Stones ganhavam toda a grana que essa música ganhasse, fizesse, seja lá o que for, disco, no Spotify, seja lá onde for, toda a grana ia pros Rolling Stones.
Caraca, foi que nem
só agora.
Que nem o YouTube. Não? YouTube pegando os direitos aí da música.
Exato. Só que você imagina o seguinte: imagina o nosso vídeo de Vingadores de 3 milhões e o YouTube pegasse e falasse assim: não, isso aqui é nosso porque Vingadores
é
nosso. A Marvel, imagina. E aí a gente, putz, o nosso... Porque assim, cara, queira ou não, é a música mais conhecida do The Verve.
Sim.
Não tem como. Não tem como
o
The Verve...
Nossa, por uma larga margem.
Não tem como o The Verve fazer qualquer show. tanto pode ser no boteco, pode ser no festival. Se eles forem fazer um show, eles obviamente têm que tocar essa música. E aí os Rolling Stones ganham dinheiro. Cara, e aí só agora em 2019 que os Rolling Stones abriram mão e devolveram os direitos pra eles.
Eles ganham centavos agora. Eu não sei se...
Porque, cara, é uma canalice. É uma canalice. É tipo, é porque assim, essa, tem muita gente que acha que foi um One Hit Wonder, né? Que é uma banda que só tem essa música.
Não, The Verve é bem famosa.
Não é verdade. Mas mas é nesse nível que ela é mais conhecida do que as outras músicas. Eu tô dizendo assim, pra quem não conhece The Verve, tem muita gente que acha que a banda inteira é essa música, no nível que ela é de famosa.
Não.
E justamente por ela, eles não ganharem os royalties, é uma loucura isso.
Não, e por causa de uso de um sample, é foda, né? Porque muita música que tem aí ao redor do mundo, de bandas famosas, usam vários samples. Inclusive, por exemplo, a galera do hip hop e do rap e tudo mais usam vários samples. E é foda. E, por exemplo, Emicida lançou Amarelo, aí vai ter que dar o royalties pro Belchior.
É, mas sample funciona assim, né? E é uma discussão que tá aí há muito tempo. Se vale a pena, se pode, se não, se recebe dinheiro, se não recebe, se é plágio ou não.
E uma coisa, na verdade, interessante é o seguinte: eles não usaram o sample da música dos Rolling Stones. Acontece o seguinte: tem uma outra música teve um disco que foi de uma orquestra, chama The Andrew Oldham Orchestra. Eles fizeram uma versão orquestrada da música The Last Time dos Rolling Stones. É, se o João puder colocar The Last Time, ele coloca primeiro dos Rolling Stones. Depois ele coloca a do The Andrew Oldham Orchestra. Coloca do The Verve, você vai ver que, na verdade, a música do The Verve não tem absolutamente nada a ver com a dos Rolling Stones. Mas ela realmente, você percebe todo o sample da música do The Oldham.
Então,
Andrew Oldham.
Então, o Rolling Stones, eles ganharam a ação contra a orquestra, e aí...
Não, a orquestra, porque a orquestra fez autorizado.
Foi autorizado.
E e aí, como eles pegaram da orquestra, eu acho que eles... não dá pra saber direito, porque esse tipo de coisa é tudo, tem um juridiquês e tal.
Entendi.
Mas pelo que eu entendo, assim, do que eu li, é o seguinte, o The Verve usou... Meu, é assim, é um samplerzinho mesmo, assim, do fundo, você percebe bem, mas ele usou como base pra música e eles devem ter pedido autorização pra orquestra pra fazer.
Entendi.
O problema é que eles tinham que ter pedido para os Rolling Stones também. E aí, como tinha ali um empresário dos Rolling Stones na época, que nem é mais empresário há muitos anos dos Rolling Stones, porque eles já até mandaram o cara embora, que o cara era meio picareta e tal, mas esse cara conseguiu reverter isso pros Rolling Stones. E aí o The Verve... O The Verve passou muito perrengue.
É sacanagem, cara. É muita sacanagem.
Discos vendidos, o direito de tocar o ECAD lá, né?
Tudo, cara. Será que
eles odeiam os Rolling Stones?
Eu acho que não, né? Sei lá.
Tipo, você não pode nem falar o nome, é tipo nome de ex.
Mas é tudo da Inglaterra, né? Tudo da Inglaterra lá e...
São tudo na Inglaterra, mas o The Verve nunca mais conseguiu repetir o sucesso dessa música, né?
Então, não dá.
É triste, cara.
É um hino, virou um hino na época.
Eu vou puxar aqui um lugar chamado Notting Hill. Esse filme lindíssimo com a Julia Roberts e com o Hugh Grant. Um filme de amor, né? Um filme de paixão. Tem uma música que toca exatamente no final, que é uma música que foi tocada em muitos casamentos ao redor do mundo, muitos namoros foram pedidos com essa música sendo tocada, e nada mais é do que a belíssima, a inigualável She de Elvis Costello. Sobe o som, menino.
Buzes, não juro, não.
She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price
I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell.
Caraca, essa música. Que música linda. Meu Deus do céu, gente. Esse filme é muito legal, né? Notting Hill. É, como o Rogério falou ali, anos 90, uma década preciosa pra comédia romântica, pros filmes de amor. Que é.
Ensinou muita gente a se desiludir aí.
Exatamente.
Eu tô nesse bolo.
Inclusive, esses atores. De filme ruim, esse, romance demais. Esses atores, né? O Hugh Grant e Julia Roberts foram responsáveis por muito desses filmes.
Sim. O Hugh Grant, eu lembro na época que ele voltou a vida, assim, né? Porque ele teve um escândalo na época.
Sim.
E aí, mais recentemente, ele voltou a fazer filme de romance com aquele Letra e Música, com a Drew Barrymore.
Sim.
Drew Barrymore. E também é bem legal. O Lugar Chamado Notting Hill é uma das melhores coisas de romance, assim. É na real, uma história clássica, né? Quando a gente para pensar, sempre tem essa... É um clichê. Só que, normalmente, ele é um clichê ao contrário. Que já foi, inclusive, interpretado pela própria Julia Roberts em Uma Linda Mulher.
Ela também.
Porque é o clichê do cara rico e da menina que não é ninguém. E que ela entra na vida daquele cara, experimenta esse novo universo de riquezas, de aventura, de ser conhecido e tal, de ser respeitado. E aqui é colocado o contrário, né? O Hugh Grant entrando na vida dela, que é uma atriz muito famosa. E esse filme, uma das estrelas não tão celebradas desse filme é o cara que faz o colega de quarto do Hugh Grant, que é insano, louco.
Ele que fez ele fez o lagarto lá no Homem-Aranha, Espetacular Homem-Aranha.
É, o nome dele é Rhys Effen.
Exatamente. Ele tá sempre de cueca e tudo. É engraçado, sim. É engraçado no filme. Na parte...
Eu lembro que na época...
Ele com um snorkel, sabe? De mergulho, não, ele rouba, do nada.
Ele rouba o filme total. Mas eu lembro que na época ele foi... Assim, parecia que ele ia ser um estouro total. Até ele fez alguns filmes depois, né? Mas aí, infelizmente, acho que o humor dele é muito inglês, assim. Não sei se acabou fazendo... Indo tão pra frente. Mas ele, na época, eu lembro que quando saiu o filme, assim, tudo... Nossa, esse cara é demais! Ele é fantástico e tal. E realmente, dentro do filme ali, ele tá...
Ele é muito engraçado.
Sensacional, né, cara? É muito engraçado. Sabe o que eu acho uma... Apesar de ser um clichê, obviamente, de comédia romântica, eu acho que comédia romântica basicamente é feita de clichês, né? É difícil você ver uma comédia romântica que não seja baseada num clichê e tal. Mas
não
acho que
tem
eu...
nada melhor do que isso. Não
é gostoso, às vezes?
O clichê é bom, mano.
É uma delícia.
Você ligar um filme e saber exatamente...
Você sabe que o final vai ser feliz.
A Netflix, ela tá sambando com essa fórmula, né? Fazendo um monte de filme igual com aquele Noah não sei o quê, Sentinela.
Sentinela.
É verdade.
Isso.
É verdade.
É, então, né? Quase todos deles são legais.
São iguais.
Né?
São todos os filmes iguais.
É,
sabe o que eu acho uma quebra muito boa nesse filme? Além do humor inglês, que é uma pitada diferente ali, que tinha no Quatro Casamentos e um Funeral, que também, sim, já tem um humorzinho em inglês, tem o Hugh Grant também. Então, e é o mesmo, é o de Richard Curtis, os dois, né? Então, um lembra muito o outro, é como se eles se completassem.
Sim.
Mas uma coisa que eu acho bem legal nesse filme é a Julia Roberts fazendo o papel de Julia Roberts. Cara, pensa nisso, pensa na Julia Roberts lendo esse roteiro e falando, cara, isso aqui é a minha vida. Não sei se vocês sabem, mas ela se casou com um câmera, com um cara de produção. Então, eu lembro que na época, eu vi esse filme e falei, cara, isso é muito legal, é como se fosse uma auto-homenagem pra Julia Roberts, sabe? De como é difícil a vida de uma pessoa que tem uma vida pública, porque a personagem dela, você fica com raiva às vezes... Mas em certos momentos você entende que, cara, ela tem uma vida pública, que ela precisa tomar conta e, de repente, aparecer com um cara... Ela sabe que vai ser muito falado na mídia e tal. E teve muito ataque com a Julia Roberts. Então é um troço... eu acho que é muito bonito pra Julia Roberts, sabe?
É só da Xuxa, mano.
Hã? A Xuxa também, né?
Fez o filmezinho pornô lá, aquele minuzinho lá.
Recolheu.
Mas é a história, mas a história da, o começo da carreira das pessoas, rapaz. Você não sabe o que as pessoas têm que fazer pra conseguir chegar onde chegaram. A estrada é muito longa.
Ainda mais nessa época, né? Que não tinha, não internet. Tinha YouTube pra você não começar. Tinha. Não tinha internet. Você não tinha. Era só o que indica, né?
A Xuxa, até pouco tempo atrás, ela pagava... Uma grana para as distribuidoras para o filme não cair, não sair em lugar nenhum. Até a época que a internet começou a funcionar de verdade, esse filme era bem proibido. Eu já tinha assistido, sabe por quê? Porque eu trabalhei numa locadora que a gente tinha um filme guardado. Era proibido alugar o filme. Caralho. Então ele ficava dentro de uma salinha lá. E aí eu tive acesso a esse filme antes, entendeu?
Sei qual
mas
é a
agora,
salinha,
Rogério. Já era, caiu na internet. Mas é bem pesado aquele filme mesmo que ela fez.
Hein? A salinha que tem a luz negra.
Eu não sei, eu nunca vi direito, eu só vi a cena... Tem ela,
é bizarríssimo.
Foi muito estranho, eu não quis ver depois.
Não era na salinha de luz negra, era proibido colocar esse filme pra alugar. A gente não podia colocar.
A Julia Roberts já era muito famosa, né? Era a década de 90, foi a década dela ali, mas a década de 2000 também foi a década dela, porque ela ganhou o Oscar, né? Em 2001, por Erin Brockovich, né? Que é outro filmaço dela. É, mas ela ganhou o Globo de Ouro pelo Pretty Woman, né?
Pretty Woman,
walking down the street.
Richard Gere também. Que homem lindo, né?
É a galera daquela época, né? Catiuxa, por favor, seu filme aí. Nosso quinto filme da lista.
Meu próximo, minha próxima moedinha vai para um filme.
Deixa eu jogar a moeda aqui.
Amado por muitos que negam. Deixa esses bus em paz, tira eles daqui. Que negam que gostam desse filme, mas sabem no fundo do fundo que é bom demais. American Pie. E a música aqui é da Big Runga, Sway. Essa música é demais.
Chave, chave, menino. Eu tô todas as moedas. Dessa geração.
American Pie, cara, meu Deus. Eu tam... Outro filme que é muito errado, né?
É disso.
É um filme que não sobrevive muito ao tempo, não, né, cara? Hoje em dia ele é bem errado.
É, mas assim, né, era um retrato da juventude da época. Tem também várias outras músicas no filme que são muito marcantes, né? Blink, enfim.
É.
American Pie fez várias pessoas descobrirem várias bandas. Mas eu escolhi essa música, Sway...
Sugar Ray.
Porque tem pouca gente que conhece, né, essa cantora, a Big Runga. Ela é muito, muito boa. Essa música é incrível, assim, é uma delícia de escutar. E ela toca em um momento romântico do filme. Que, assim, em American Pie, a gente tem vários momentos que deveriam ser românticos e não são. Mas esse aqui é. Então, eu vou... Jogo essa moeda pelo amor.
Olha aí, bonito. A trilha sonora, inclusive, tem a da banda Goldfinger. Quem é jogador de Tony Hawk, aí, do PlayStation 1. Lembra da música Superman, que é maravilhosa, o Joel Gamer, bota um trechinho dela aí só pra se lembrar. Pronto, desceu. São as micro inserções dentro do Jukebox aí. As pessoas se lembrarem de Goldfinger, Superman. American Pie, né? American Pie é esse clássico, não sei se vocês sabem, né? Ah, obviamente sabem. que American Pie ganhou uma, duas, três sequências, né? American Pie 2, American Pie Casamento, American Pie Reunion. E o American Pie 1 ganhou quatro spin-offs.
Pois é.
Bandcamp,
tem, tipo,
Naked
os
Mile,
irmãos do Chifre, Beta House, os primos de não sei quem.
The Book of Love.
Sim,
pra DVD.
Abaixo da crítica.
Muito paia, cara.
Pra DVD, né, mano? É os filmes que eram lançados antigamente, que assim, cara, não vai chegar no cinema. Mas o mercado de DVDs aí do Siqueira precisa de filmes. E só o cinema não é o suficiente. Porque as pessoas querem ver muitos filmes no fim de semana.
E o elenco desse filme é muito bom, né, cara?
Sim.
A gente tem a Alison Hannigan, que é a... Que fez How I Met Your Mother, né? A Lily.
É a que mais se saiu aí, né? Dessa galera aí,
sim,
né?
Sim, é.
Mas tem
o Sean e o William Scott.
Mas com série, né?
O Sean William Scott ficou...
É, porque a Alison, ela também fez Buffy, né?
Sim.
O Sean William Scott, que é o Stifler, ele fez Evolução, né? Depois, vocês lembram?
Ele
Evolução?
Fez aquele filme Bem-vindo à Amazônia, lá com o The Rock.
Bem-vindo à Selva.
Bem-vindo à selva
com o The Rock.
Bem-vindo à Selva. Welcome to the
Jungle. É bem legal esse filme com o The Rock, hein? É, bem legal.
É bem legal mesmo.
The Rock, né? E tem o Jason Biggs, que é o cara de Orange is the New Black. Hoje em dia, ele é o marido da Piper.
Jason Biggs, que eu sempre confundia nos anos 90 com Adam Sandler. Ele é bem parecido.
Ele parece mesmo, é verdade.
Eu não sabia quem eram os dois. Se é que era o Jason Biggs e quem era ele. Assim,
é o Jason Biggs, cara, ele é muito engraçado. Assim, hoje em dia ele ficou mais engraçado ainda do que antes. Não sei o que aconteceu.
É o cara que transou com a torta.
Tem a Natasha Lyonne, que é aquela que fez o Boneca Russa.
Olha,
sim,
Netflix.
Sim, é verdade.
Que ela é fantástica, ela faz o The Orange...
E que também Orange faz Orange is the New Black, exato. Que ela é, tipo, uma pessoa nada a ver, né, American Pie, assim. Tipo, ela é amiga da menina que o cara que era o principal tava paquerando.
Mas ela já faz esse papel meio loucona que ela que tá acostumada a fazer, né?
American Pie,
ela já faz esse papel meio...
American Pie é malhação dos Estados Unidos. A galerinha que começou ali e depois foi fazer outras coisas.
Tem a Mena Suvari, que também faz Beleza Americana, né?
É. No mesmo ano, inclusive, né? No mesmo ano.
Pois
tem
é,
o Chris Klein, que fez muito sucesso nessa época. Depois ele sumiu. Mas nessa época ele fez bastante sucesso. Ele fez uma pancada desse filme.
É, que ele fazia os bonitinhos. Ele era bonitinho, né? Era o carinha bonitinho.
É,
inclusive essa música, Sway, toca no núcleo dele, né?
Ele é com a Mena Suvari, né?
É.
Eu lembro que eu escutei falar sobre lacrosse pela primeira vez nesse filme. Eu fiquei, meu Deus, que esporte é esse?
Lacrosse?
Redes com as mãos. O que significa isso? Abriu os meus olhos.
Ele, o Chris Klein, só uma última curiosidade aí. O Chris Klein, ele fez em 2012 Street Fighter, a lenda de Chun-Li, em que ele faz o Charlie, né? O companheiro lá, amigo do Gaio.
Guile, o nome dele é
Guile, né?
Guile, no Brasil.
Panic Boom!
Não sei nem quem é esse.
Muito bem, Rogério, por favor, próximo filme aí.
Nossa, cara. Olha só, tem um filme aqui seguindo na linha dos filmes adolescentes dos anos 90.
Estamos nesse núcleo aqui.
99, 2000. Que na época fez um sucesso e ficou cult, cara. Principalmente por causa do seu ator. Então, do filme 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você, uma música antigaça do Frankie Valli e o Four Seasons.
Yes.
I can take my eyes off of you.
Can't take my eyes off you.
Can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off of you. Off of you. Off of you. Sei lá. É assim.
Sem inglês. Abissão, menino! You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Part of the way that I stand, there's nothing else to compare. The sight of you keeps me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, Caraca, essa música é um clássico, que a gente vê o jovem Heath Ledger, né? Cantando naquele no campo de futebol, sendo perseguido, apaixonadíssimo pela...
Isso. Ele nem tava apaixonado nessa hora aí.
Não tava.
Ele tava sendo falso.
Tava sendo falso. Pela Julie Stiles.
Sendo falso. Boy lixo, né? Nessa hora aí ainda era boy lixo. Nessa época aí ninguém dava nada por ele, né?
É.
Não dava. Ele tava com começo de carreira, né? Pra quem não conhece a história desse filme, é só assistir Cravo e a Rosa e pronto, é a mesma história.
Só, é só uma novela inteira.
Uma novela inteira.
Espetacular.
Assiste a novela inteira e você entenderá o que é 10 coisas que eu dei em você.
Exatamente. É. Só que 10 coisas que eu dei em você sai perdendo porque não tem uma galinha, né?
Exatamente.
Uma pena.
Mas é uma Megera Domada, é uma versão adolescente de Megera Domada e do Shakespeare, né? Você tem esse personagem que ele é meio bruto e tal.
Não, é bad boy, né? Bad boyzão da época e tudo, da escola. E tem um cara, mano, tem o Joseph Gordon-Levitt aqui, que ele é igual ao Heath Ledger, mano. Ele é igual, mano. O rosto, a fisionomia, tudo igual. Ele poderia, né, fazer o novo Coringa aí, substituindo meio que, tipo, a continuação do Nolan. Nolan voltou pro Batman. E aí?
Ele é o Robin? Como é que vai fazer?
Não, ele fez o Robin, não tem mais jeito. Eu tô falando
então, como que ele vai ser o Coringa e o Robin?
No What If, né?
Não pode mudar, What é o DCU, pô.
O What If aí da Marvel, né? Seria ele seria o Robin e o novo Coringa. Mas é um filme bem legal, bem divertido. É um,
muito bom.
Um clássico dos anos 90.
Muito bom, muito bom.
Vou puxar aqui um filme que eu prometi ali que iria falar dele, que foi o grande vencedor do Oscar dos anos 2000 ali, de melhor canção,
que
né?
Raiva.
Vou puxar a música do Phil Collins, do filme Tarzan. Caraca, eu posso mudar? É porque do Phil Collins é fantástico, mas eu queria colocar a música do Ed Motta, dublada, No Meu Coração Você Vai Sempre Estar.
Para isso, eu dou uma moeda.
Sobe só, menina!
Não tenha medo, pare de chorar. Me dê a mão, venha cá. Vou proteger-te de todo mal. Não há razão pra chorar. No seu olhar eu posso ver a força pra lutar e pra vencer. O amor nos une para sempre. Não há razão pra chorar. Pois no meu coração você vai sempre estar. O meu amor contigo vai seguir. Meu coração, aonde quer que eu vá, você vai sempre estar aqui.
Caraca, esta música. Bota o um trechinho da música do Phil Collins também, vai.
Cara, que o Phil Collins só fazendo uma pequena participação na música que ele compôs, é a melhor.
Que é a música que ganhou o Oscar, inclusive.
Mas não, o Ed Motta, pô, subiu lá no palco, é isso.
Não, mas é porque aqui no Brasil o Tarzan chegou só dublado, né? Então a galera conhece muito a música a versão do Ed Motta, né? Que é maravilhosa. Tarzan, né?
Essa música é linda.
Tarzan da Disney, que é um filme que não vai ganhar live action, né? Porque Tarzan já foi tão adaptado pro cinema que não faz sentido fazer um Tarzan live action, né? Chega de Tarzan,
né? Fizeram, né? Fizeram há pouco tempo, né?
Mas não foi da Disney, não.
Não foi, não foi da Disney, foi da Warner. Mas faz muito pouco tempo. E,
foi bem ruim. Nossa,
essa história tá muito desgastada. Já,
não, né? Na verdade é uma história datadíssima e muito bizarrinha, sabe? Essa história do Tarzan. É bem bizarra. A forma que trata as personagens e tudo mais. O lado histórico é bem bizarro. Foi retratado no filme da Warner, né? E é bem ruim o negócio. É com o meninozinho lá do True Blood.
Mas esse filme aqui é legal.
É fantástico. O jogo do PlayStation 1 é maravilhoso. E o filme é bem legal. É um dos filmes favoritos da Daniel Lewis.
Menção honrosa aqui, que ela vive falando de Tarzan e pistolando em comentários de vídeos que falam mal. Então ela vai continuar falando mal da gente nesse podcast aqui também.
E tipo assim, a música aqui do filme, a gente não sabe cantar, aí faz aquele... Sabe, você, né? Você inventa a trilha na sua cabeça. Quando você tá sozinho, você canta errado mesmo. Aí quando você tá acompanhado, aí você canta só.
Não, claro.
Que nem o Edmoto, né? Ele pode fazer, né? Os trejeitos com
a. Só mexe a cabeça, assim, ó. Finge que tá mascando um chiclete e vai.
Exatamente. Um clássico Tarzan. Catiuxa, por favor, próximo filme.
Próximo filme, pra vocês que achavam que tinha acabado as comédias românticas, vocês estavam errados.
É.
Na minha mão, elas nunca vão acabar.
Minha moela.
E a próxima música é marcante. Até hoje é uma das músicas mais fofinhas, mais deliciosas de escutar. Que é do Sixpence None the Richer, Kiss Me, do filme Ela é Demais.
Sabe sua menina! Esse refrão é muito famoso, né? Kiss me and take it, take it, take it, take
it. Exatamente assim, muito bem,
né? É isso aí.
Ela é demais, é um filme...
Essa música é muito fofa.
Muito, muito famosinha, né, dos anos 90 ali, com Fred Prinze Jr., que na época fazia muitos filmes.
Nossa senhora, ele é o rei da comédia romântica. Ele era o rei. Ele era o rei nessa época.
Era o filme que...
Ele era mesmo.
Esse filme, esse padrão de filme, assim, a menina que não... Se acha bonitinha, aí passa por uma transformação, aí vira bonitinha da escola. Um clássico, né? Tem 312
filmes.
É, a
menina que precisa deixar de ser quem ela é e fingir gostar de coisas que ela não gosta e redescobrir o lado, aspas, feminino.
Não, mas aí a lição do filme é descobrir que ela sempre foi bonita.
Sim.
E que ela, o jeito dela natural é mais legal do que essa forma fingida, entendeu? Olha a lição aí, Kátia.
Pois é, rapaz.
Bonito, hein? Né?
Ensinando a nova geração.
Você não descobriu isso aí, é uma linda mulher.
Ah, cara, mas tinha o Paul Walker. Olha lá. Tinha o Paul Walker. Tinha o Matthew Lillard, que também é... Nossa, esse vai ser a grande sensação. Também ficou pelo caminho.
Paul Walker, né, que tinha surgido ali no finalzinho dos anos 90 e veio estourar nos anos 2000 com o Velozes e Furiosos, né?
Foi. Verdade.
Paul Walker que tem a cara de comédia romântica daquela época, ou de filmes tipo American Pie, né? Porque ele é, principalmente ele jovem, ele é tipo o cara genérico do colégio dos Estados Unidos nos filmes.
É. Saudades, Paul Walker.
Tinha uma beleza padrão, né?
Sufistinha.
Um padrão, tal, né? Sufistinha. Bonito.
Carinha de sufista, tanto que ele fez vários filmes desses assim, né? Que ele era o galanzão, ficou sem camisa e tudo.
Até quando ele é assaltante radical.
Ah, também.
Sempre tem essas coisas, né? Mergulhador.
Cara, eu tô com saudade desse filme, eu quero reassistir. Eu adoro esses filmes que o pessoal faz um Clark Kent, assim, com a menina que bota uns óculos grossos pra dizer que ela é feia, que não faz nenhum sentido.
Isso é muito...
Ô, Rogério, caramba, por favor, sua música aí, o próximo filme.
Olha só, eu acho que a gente...
Você que brigou por essa música.
Briguei. Essa foi, hein? Eu acho que a gente tem que parar de falar das comédias românticas, apesar delas serem muito importantes. Vamos falar de um filme sério. Sério. Vamos falar do filme Hurricane. A música é Hurricane, do Bob Dylan.
Caraca, sobe o som, menino! Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what? Champion of the world. Three bodies lying dead as Patty C, and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register, I hope you understand. I saw him leave and he says and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops. And they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. But a middleweight crown had no idea what kind of shit was about to go down. When a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. Him and other Dexter Bradley were just half prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car without upstate plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, they told him he could identify the guilty man. Do Denzel Washington, hein? Denzel Washington aí fazendo um lutador.
E concorreu ao Oscar.
Sim.
De melhor ator. Ele realmente tá destruidor no papel. Ele faz o papel de um boxeador que foi preso injustamente por racismo, né? Ele teve um assassinato e ele tava ali por perto. O policial tinha uma bronca com ele e mandou o cara pra cadeia e ele ficou, meu, se não me engano, 20, 30 anos preso injustamente, sem provas. O Bob Dylan, essa é uma história verdadeira, uma história verídica do...
Robin Hurricane Carter.
Robin Carter. Ele ficou preso durante muito tempo e essa história ficou rodando ali no cenário jurídico e o cara apelando, ele foi apelando porque, você imagina isso, né? E ele foi um cara que ele foi aprendendo na prisão. Ele estudou muito na prisão, estudou direito, estudou muita coisa. Então ele mesmo fazia a própria apelação, só que nunca conseguia. E aí ele tentou durante muito tempo e o Bob Dylan ficou sabendo dessa história e criou, fez uma música pra ele, que é a música Hurricane, contando. É uma música de 7 minutos, mais ou menos.
É o faroeste caboclo do Bob Dylan.
Exatamente, contando totalmente a história do Robin Carter. E aí essa música fez muito sucesso na época. E aí fez com que um pessoal lá resolvesse ajudar o Robin. E aí teve um julgamento, aí foi um julgamento honesto, decente. E o cara saiu da cadeia depois de, cara, 30 anos preso injustamente.
Que maneiro.
Salvo pelo Bob Dylan.
Salvo pelo Bob. É um filmaço. É um filmaço. Assim, eu lembro que eu assisti no cinema também, daqueles que você fica, cara, como o mundo é injusto, sabe? Porque nessa época não tinha o seriado do Netflix, sabe? Não tinha esses filmes que você vê essa parte da injustiça sendo feita. E você vê isso no filme, assim, é muito impactante, né?
Inclusive, se você pesquisar o nome Ruben Carter e Bob Dylan no Google Imagens, você vê fotos do Ruben preso e o Bob Dylan do outro lado, a foto clássica, e outra foto, eles dois juntos, sorrindo livres. Ele ficou preso, Roger, até 1985 e faleceu em 2014, aí. Viveu aí alguns bons quase 30 anos, né?
Isso é importante. O Denzel Washington é um ótimo ator.
Ótimo?
É um cara que a gente...
Ótimo.
Ele é um cara fantástico.
É um absurdo.
Mas de vez em quando...
Força da natureza.
Mas aqui, por exemplo, nesse ano mesmo, em 99, tem o Colecionador de Ossos. Ele não tá muito bem nesse filme. Convenhamos, às vezes. Acho que às vezes o Denzel, ele meio que funciona num automático.
Automático, assim.
Às vezes ele tá no automático e aí você fala, poxa, Denzel, para de... Né? Ele lambe muito o lábio, assim, faz aquele negócio com a boca, sabe?
É que ele tem um dente maravilhoso, mano.
Mas quando ele se entrega pro papel que ele faz aqui...
Então, mas é porque tem uns papéis que ele vai pra trabalhar e tem uns papéis que ele vai pra marcar, né?
Pra pagar o aluguel.
Não, então, assim, que ele quer... Ele quer... Tem a grana dele e...
Sim.
Pagar aluguel.
Tem 300 filhos.
Mas quando ele acredita...
Nicolas
quando ele acredita no projeto, que nem esse filme aqui, que ele acredita que era um filme que fala sobre uma causa que pra ele é muito importante... Nossa,
e que ele sabia que esse filme aqui, ele ia ser lembrado por esse papel.
Sim.
Tanto pela própria comunidade negra dos Estados Unidos, como pela família dele, por várias outras gerações, porque esse filme, cara, não envelhece, né? Não.
É o filho dele, né? John David Washington. Hoje em dia ele tá bem famoso, né? Ele fez aquele Infiltrado na Klan, né? Em 2018.
Foi.
É o filho dele.
Carisma, viu?
Ele é excelente, esse cara.
Acaba tem carisma demais.
Ele tá na... Inclusive, eu vim descobrir... Um dia desse aí, eu gosto muito da série Ballers, da HBO, que tem o The Rock, né? E ele faz o personagem do Rick, que é um jogador de futebol americano. E é o John David Washington. Ele é excelente. Gosto muito dele. E fiquei muito feliz de descobrir que ele é filho do Denzel.
Imagina, você chegar em casa do colégio e ter o Denzel Washington lá. Caraca, o que você faz, velho?
Pra te dar umas aulas.
Oi,
ainda.
Pai. Pô,
ele faz um papel, aí o pai fala, ô filho, então... Dá uma arrumadinha aqui, tá, pô. Esse é um cara que você escuta.
Pois é.
Não
é
não?
Não, você não.
Aqueles Oscar
pai,
brilhando em casa, né?
Da época da sua vida. sem pressão, né?
Vou seguir aqui, escolher um filme aqui do Thomas Crowe, A Arte do Crime. Filme com Pierce Brosnan e René Russo. Toca o filme da maravilhosa, inigualável, salve, salve, a deusa da música, a rainha da música, Nina Simone. E a música é Cinemé. Salve, salve, menina. Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord. All on that day, put the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I ain't gonna hide you down. All on that day, I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, Lord, Lord. All on that day, so I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord. Go filme. É mais pela Nina Simone, né?
Eu tinha certeza. Fã é fã, né?
Nina Simone, ela é uma força da natureza inigualável. Como é bom escutar Nina Simone em vários momentos, né? Inclusive você tá tomando um vinho, tá meio triste, tá feliz. Todo momento dá pra encaixa Nina Simone. Esse filme é um filme clássico de assalto, uma coisa bem clássica dos anos 90 e do começo dos anos 2000, e deu uma parada nos últimos anos, né? Não tem tanto filme de assalto, né? Um heist movie, né? Mas ali no final dos anos 90, inclusive os anos 2000 ali, que a gente tem Velozes Furiosos e que eles roubam um carregamento de aparelhos de DVD. Que era o algo aparelho valioso da época.
DVD! Olha o Siqueira.
Velocidade é o clássico.
Siqueira tava um dia desse, cara, procurando aparelho de DVD, então.
Sim.
Esse tempo não passou.
Então, esse é um filme de assalto daqueles meio good vibes, assim, né?
É, ele é um remake, né? Um remake do filme do Steve McQueen, lá de 68.
E é bem legal, viu? É bem Sim. legal esse filme, vale a pena. Ele é meio esquecido, até porque acho que o Pierce Brosnan acabou fazendo muito sucesso como 007.
É.
E aí qualquer outro papel que ele fez nessa época ficou meio escondido, assim, Exato. Como se os estúdios tivessem lançado pra aproveitar.
Pra aproveitar, né? Que o rosto dele tava na propaganda, né, do negócio.
E na verdade, esse aqui é um filme bem legal, e tem uma curiosidade sobre ele, é que ele é dirigido pelo John McTiernan. Lembra do John McTiernan lá, do Duro de Matar?
Sim.
Que fez, ele fez uma pancada de filmes, muito conhecido. Ele fez, por exemplo, o Predador. Ele fez Caçado ao Tubo Vermelho.
Exatamente.
Era um cara, era
um nome,
diretor
um nome
de
filme forte.
De ação. E aí, em 99, ele fez o Thomas Crown, aí depois ele fez o Rollerball, e aí ele se deu mal porque descobriram que ele tinha contratado um detetive particular pra colocar escutas ilegais na casa dos produtores cara, de vários produtores da Fox, da Warner e tal, pra tentar descobrir quais eram os projetos que eles estavam trabalhando, pra ele tentar dirigir, tentar se infiltrar, e aí ele foi preso, ficou um tempão preso. E,
caraca,
cara, a carreira do cara foi pro saco.
Até a história.
Que história ótima.
Cara, o cara se deu muito mal, ficou preso. Porque, ó...
Mas poderia ter se dado bem. Até ele se dar mal, ele estava se dando bem. Quer dizer, foi um plano que funcionou até certo ponto.
Inclusive, uma das escutas que ele colocou foi do produtor, que era o Charles Hoven, que era o produtor do filme dele, do Rollerball. Então ele queria saber como é que estava a produção, pra ele poder encaixar as paradas que ele queria e tal, se estavam fazendo o que ele queria que fizessem. E assim vai. E aí descobriram tudo isso e ele se deu mal.
Hacker.
Foi preso, teve que pagar a multa e os caramba.
Hacker aqui,
e aí,
né?
Ó,
hacker aqui da época.
Quem vai querer contratar um cara que pode te espionar? Né? É difícil, cara. Mas
você
é bem legal.
É uma aventura. Uhum.
E olha que ele pegou uma época que não era muito dos computadores, né? Senão ele seria aquela pessoa que teria mandado o cavalo de Troia pros computadores dos...
É o novo.
Pra mandar os telegram da vida.
É. Cavalo de Troia. Eu lembro das ameaças no Mir, que é isso aí, é um trojan.
Tio era Branca de Neve pornô. Você clicava nesse aí.
Não, você baixava no Kazaa.
Rogério, isso aí te marcou.
Você baixava no Kazaa. Caraca, vou baixar Matrix aqui. Aí quando vinha era. É o Matrox.
Trojan.
Matrox com 3x assim.
Matrox. Cara, o senso de humor dos hackers na época era muito melhor do que o do hacker hoje em dia.
É verdade. Kátia, por favor, a antepenúltima música desse Jukebox.
Antepenúltima música, ou só uma música, né? Porque ainda falta muita coisa. Que foi um grande ícone pra comunidade LGBTQ na época, que é Meninos Não Choram, onde ela interpreta um homem trans. E a música de Meninos Não Choram é Boys Don't Cry, do The Cure, que também conhece disso.
Tá,
né?
Que pariu. Salve, salve, menino. Então...
I know that
Inclusive, tem uma curiosidade, né, Rogério? Ela não toca no filme, né?
Não, não. É essa daqui, é a única. É a única que a gente. Eu falei no começo ali que a gente escolheu músicas poética. Que eram importantes e tal. Essa daqui, ela toca de fundo, mas por que, que ela é importante? Porque o nome da música é o mesmo nome do filme.
Hã? É o nome do filme, Boys Don't
Entendeu?
Cry.
Então ela toca em dois momentos, inclusive, só no fundo, assim, ela não é uma música que o filme para pra tocar, ou ela sobe o som em algum momento, não, ela toca ali de fundo, mas obviamente que é baseado, né, o nome do filme é baseado no nome da música, né? E aí você tem essa história que é uma história muito pesada. Eu lembro que na época eu assisti, saí do cinema com dor, sabe quando você tá com o estômago embrulhado, assim?
Sim.
Porque é uma história muito pesada. É uma história muito pesada, é uma história verídica. Uma história
real,
verídica,
exato.
Triste demais, assim, de uma pessoa procurando ser ela mesma. É uma pessoa que só queria ser ela mesma e não teve esse direito.
Só isso.
E é engraçado que é um filme de 1999, muito atual, né? Muito atual.
Extremamente, uma discussão que voltou demais agora, voltou não, surgiu demais agora. Esse filme era muito à frente do seu tempo, contar a história real, né, do Brandon Tina,
sim,
que, né, foi vítima aí de um crime de ódio nos Estados Unidos.
Foi no começo dos anos 90, né?
Dia...
Foi no comecinho dos anos 90, né?
Pois é, hoje 92, em dia esse foi. Filme, ele precisa ser visto ainda por muita gente. E a Hilary Swank, ela brilha demais, né, cara?
Eu Oscar, inclusive.
Ela é muito, muito boa. Teve muita gente que se tocou só de quem é que ela era ali, menina de ouro e tal, mas... Ela já vem surpreendendo há muito, muito tempo.
Não, quando ela foi ganhar o Oscar, tinha gente que achava que não era ela. Porque a caracterização, além da atuação dela, que era fantástica, a caracterização é muito boa também. É muito, muito bacana, assim. Acho que eles amarraram ela toda, não sei o que aconteceu. Porque, assim, ela realmente ela se porta como um garoto, que era o que ela... Que ela era de verdade, né? Ela é de verdade, ela era um garoto.
Sim.
E a atriz, ela consegue... vender essa personagem de uma maneira muito natural,
ela
muito verdadeira.
Ela entrou demais nesse papel.
Demais, demais. E aí, eu assisti o filme, eu conheci a Chloe Sevigny lá, que faz a personagem porque ela
dela.
Se apaixona, mas ela mesma não conhecia. E aí, de repente, ela ganha o Oscar. E aí, sei lá, 2 anos depois ela ganha outro Oscar. Você fala, caramba, tudo que essa mulher fizer agora, ela vai ganhar um Oscar, entendeu? Porque ela realmente, assim como o Denzel, ela é uma personagem que quando ela quer, quando ela realmente se importa com a personagem, ela se doa 100%, né? E aí é difícil parar a menina. O problema é que ela escolhe... Ela não tem um agente muito bom, assim. Não. Ela acaba fazendo alguns papéis que não...
O problema parece ser esse, né? Porque tem muitos papéis nos quais ela se encaixaria bem. Porque ela entrega drama como poucas atrizes, pelo menos da época, assim, entregavam. E aí teve tanta coisa que ela poderia ter aproveitado e ninguém colocou ela ali, cara. Que coisa triste.
É, eu acho que ela tem um agente
ela
ruim.
Teve a chance nela de brilhar.
E a música, ela é absolutamente fantástica do The Cure e é fortíssima. Só que como ela é uma batida massa, assim, né? Uma batida quase good vibe, que não faz muito sentido pra letra que tá sendo cantada, porque a letra é fortíssima.
Sim.
Mas The Cure é isso, cara. The Cure é isso. Sim. É uma batida pop, assim, pra época, pop da época. Não hoje, tá?
É
uma batida, uma coisa pop pra época, mas as letras extremamente pesadas.
Sim.
Falam de suicídio, falam de coisas muito difíceis.
Rogério, por favor, Rogério. Penúltima música.
A gente falou de Pierce Brosnan.
Aí.
A gente não pode deixar de falar de 007.
Sim.
Certo? Vamos falar do terceiro 007 de Pierce Brosnan. 007, O Mundo Não É o Bastante. E a música, obviamente, que é a música que...
Nome do filme.
Dá título ao filme, que é do Garbage. Como é que fala? Garbage,
garbage
ou Garbage? Garbage, The World Is Not Enough.
Pronto, é isso.
Aula. É, acabou que na real isso aqui era assim, uma propaganda viral do WhatsApp no final da...
Sobe o som, menina!
I know how to hurt.
a música clássica de James Bond, né? Você escuta, você sabe qual é a música do James Bond. Do
James
7.
Bond, mas é muito boa essa música. É melhor, eu diria que ela é melhor que o filme.
Diria que ela é melhor que o filme.
Eu gosto do Pierce Brosnan como 007, tá? Gosto.
Nossa, é um dos mais famosos.
Eu achava... Eu posso estar falando até uma... De repente, uma coisa que as pessoas não vão aceitar. Mas até chegar o Daniel Craig, era o meu 007 favorito, Pierce Brosnan. Aí. De verdade, porque eu achava que ele...
Depende da época da vida que você assistiu. Tem muito... Quando eu vi o Sean Connery de 007, eu só pensei, o que esse velho tá fazendo aí?
Eu acho que pra quem não acompanhou ali no momento, ou um pouco depois, sei lá, eu compro mais o, sabe, o Pierce Brosnan, porque ele tem essa coisa inglesa e tal, e ele tem um charme, ele tem um olhar, eu acho que ele combinava bem.
Eu era apaixonado, né, por ele, esse jeito era. Que você falou, eu reconheço.
Mas eu acho que os filmes não acompanhavam assim.
Aquela, né? Barriguinha do Pierce Brosnan, ela é o 007 peluda. Barrigudo peludo.
Aquele peito cabeludo dele.
Barriguinha
de chope. Eu gostava dele.
Tinha uma barriguinha de chope, não tinha.
Tinha assim, tu lembra não de Mamma Mia 1? Mamma Mia 1, que já tinha passado muito tempo, né?
Sim, mas eu tava aposentado.
Muito tempo.
Eu lembro até hoje do Mamma Mia 1, o Pierce Brosnan tomando banho na água. E ele girando a camiseta com a barriguinha assim.
Eu tô olhando fotos agora dele sem camisa em 007.
Ele tava bom, né? Não, ele era um belo
007. Ótimo.
Eu lembro que quando...
Comentários destrutivos desnecessários. Não tem necessidade.
No
007?
Na época...
07 é um clássico, ele tava lindíssimo.
Vou te mandar nudes aqui do Pierce Brosnan.
Nudes? Né? Quero nudes.
Na época, quando eles decidiram tirar ele, eu fiquei putaço. Eu falei, não, esse cara é 07, porra, o que vão fazer e tal. E depois veio o Daniel Craig e deu uma cara nova pro papel, até porque modernizou, finalmente. O 07 se modernizou e virou uma outra coisa e tal, então combina muito bem com o Daniel Craig da vida. Mas daqui, por exemplo, veio a Judi Dench, que veio ali com o seu papel, né, de... K, né, o nome dela? Filme?
Sim, exatamente. Eu tô vendo aqui a foto que a Katiushi mandou pra mim aqui.
Tá vendo a foto dele.
Tá vendo as fotos dele sem camisa, foto, né?
Umas fotos que o 60 marca d'água, vou te mandar aqui. Ah, já é a pior foto.
Mas teve a Sophie Marceau nesse filme. É uma boa atriz. Tem a Denise Richards aqui, ó.
Denise Richards, que é um clássico dos anos 90. A gente tá falando dela um dia desses. No filme Tropas Estelares, lindíssima, meu Deus do céu.
É um filme menor de 007, mas é divertido. É 007, clássico.
Olha só, última música da lista. E aí, essa música vai encerrar esse podcast. Eu já agradecer aqui de antemão você por ter ouvido esse programa, o Jukebox. Você quer que o Jukebox volte mais vezes? Recomende pra gente novas edições do Jukebox com temáticas, né? Ah, eu queria, sei lá, um Jukebox maravilhoso seria, sabe qual? Jukebox músicas... de animações da Disney. Seria muito legal, pô. Músicas de filmes da renascença da Disney, dos anos 80 até anos 2000 ali. Seria muito legal. A gente tem muitas temáticas bacanas aí que vocês podem sugerir pra gente. Pode mandar nos comentários ou mandar nas redes sociais. Porque agora nós vamos encerrar esse programa com a música do filme Clube da Luta. É o momento em que o nosso amigo narrador, Edward Norton, ele, né, dá as mãos para Bellatrix lá de Harry Potter. Como é o nome dela? Esqueci o nome.
Nossa
para
senhora.
Para Bellatrix de Harry Potter. Helena Bonham Carter.
Que ele dava para Helena Bonham Carter. E eles assistem os prédios das empresas de cartão de crédito sendo demolidos, explodindo tudo. E tá tocando a música do Pixies chamada Where's My Mind. Salve, sua menina. E até a próxima semana. Tchau.